Quando nós estudamos a fisiologia, a anatomia de uma corporeidade, não um corpo médico aristotélico, cabeça, tronco e membros, que é o modelo hospitalar hoje no mundo, quando a gente estuda isso, funções trocam, elementos vicinais são muitas vezes outros, a própria estrutura não a organização, a própria estrutura é completamente outra. E dentro disso nós não sabemos, às vezes o que você denominou a casa da pessoa, o jardim da pessoa, funcionam na corporeidade dela como os pulmões funcionariam num corpo humano. Outras vezes, dependendo da complexidade, há pessoas que edificam certas corporeidades que têm órgãos que não se traduzem por um outro órgão que tem uma função similar no corpo aristotélico. Não há um pulmão, não é um rim, não é um fígado. Às vezes são órgãos novos, diferentes, que só existem nessa corporeidade desta pessoa específica. Então há complexidades muito grandes e assim de vez em quando surgem síndromes muito raras, muito difíceis de detecção e a medicina corre atrás para ver o que é isso, de onde veio, como funciona e não consegue. Muito provavelmente várias dessas síndromes raríssimas, algumas surgem, desaparecem e deixam meia dúzia de casos só no rastro, são devidas provavelmente a essa corporeidade. Se nós fôssemos como Fusquinha que sai em série da fábrica Volkswagen, provavelmente nós poderíamos dizer aqui é o acelerador, aqui é a embreagem, ali é o freio de disco, porque daí estaria tudo bem. Mas nós não somos assim, não dá. Há muitos elementos assim complexos, há pessoas que às vezes vão operar uma amígdala, vão tirar um apêndice e morrem, e outras com graves, com questões existenciais gravíssimas, muito sérias mesmo, sobrevivem, fazem recuar esse procedimento e debelam o que estava em andamento. Então precisamos saber, eu não sei qual é a função que vai ocupar, o que vai acontecer ali, temos que pesquisar e ver direitinho de perto isso, tá bom? Bem, agora, nessa parte final, e a aula de hoje todinha, ela foi uma preparação para a prática que nós faremos na próxima aula, só prática. Esse filme que eu passei hoje para vocês, se vocês puderem ver o urso, meditarem sobre o aspecto somático da questão, como ele resolve os problemas, o instinto animal, sistema nervoso, o repertório para resolver problemas que aquele ursinho tem no filme, e vai ajudar muito na próxima aula. Muito, muito, muito. Vocês vão ver que interessante, como várias remissões eu vou fazer e vão me reportar o filme. Sobretudo sobre os aspectos dinâmicos. Quando numa aula como esta eu coloco para vocês todo esse esquematismo, alguns alunos ficam com a impressão de que o terapeuta tem que fazer tudo, que nós temos que entrar lá e reformar e arrumar e agendar. Não, não é assim. Há muitas coisas que, assim como aquele ursinho no filme fez, quando ele foge daquela onça, por exemplo, né, daquela pantera, quando a mãe dele morre, ele tem que sair pelo mundo se virando, e aí ele vai atrás das borboletas, dos sapinhos. Quer dizer, ele é um bichinho vivo, inteligente, com um repertório de alternativas, ele cria caminhos e tudo. Pois isso ocorre também quando a gente trabalha a corporeidade. Sabe, existe uma inteligibilidade somática que, uma vez agendada, ela se coloca em marcha, em movimento. Quando uma pessoa se machuca e você coloca o metiolate, você não precisa ficar a cada 15 minutos abrindo ali o curativo, o esparadrapo, para ver se está cicatrizando. Você sabe que vai cicatrizar. A mesma coisa, da mesma forma, na corporeidade. A questão é sabermos arregimentar estes elementos que são poderosíssimos, ok? Mas há muitos fatores aqui que precisamos trabalhar já para a próxima aula, tá? A gente vai ver, hoje vamos só fechar essa parte teórica aqui, para ficar bem alinhavado e para a nossa próxima aula aprofundarmos a prática. Bem, em tudo isso que eu coloquei para vocês, o que é fundamental, o que não pode faltar, sob pena de você trabalhar lá, sabe-se Deus o quê, achando que está trabalhando somatizações em direção às sensações em filosofia clínica. O que é fundamental é, a partir da historicidade da pessoa, a partir da estrutura do pensamento da pessoa, saber dimensionar o que é a corporeidade desta pessoa, que para cada um variará e será uma coisa diferente. 2. Compreender, além dessa estrutura que ela montou somática, que é a corporeidade dela, o funcionamento destes elementos, pelo menos aqueles que são muito importantes na pessoa. 3. Após compreender esse funcionamento, como eles conversam, as funções que ocupam e tudo mais, o andamento das questões, ou seja, a historicidade, como esta corporeidade se instaura ali, ela está como passagem, ela é depositária de fatores afetivos, ou motores, ou sociais, ela serve para quê? Como é que ela se relaciona com a existência dessa pessoa? Ela é periférica, portanto não conta em nada, e é subserviente a outras coisas muito mais importantes? Nós não sabemos, temos que pesquisar para chegarmos a uma deliberação mais profunda sobre isso. 4º e último, o uso dos procedimentos clínicos, que é o que a gente faz na próxima aula com esse estudo. Um fator que costuma gerar muitas confusões e alguns colegas ficam perdidos é quando nós saímos desta parte didática da aula e mergulhamos em elementos práticos, como em textos que eu li para vocês. Algumas pessoas, alguns colegas ficam: ah, professor, eu não sei entender isso. Não, você não precisa entender tudo. Eu acho que nenhum de nós vai entender tudo. É muito complexo, é muito difícil. Tem muitas nuances aqui. Mas a gente pode ter uma ideia bem aproximada desta corporeidade da pessoa, da dinamicidade dela. Não precisa, se a pessoa te traz um sonho: doutor, hoje eu sonhei que eu estava voando e que as minhas asas, ainda que muito pesadas, pareciam que me levavam para o alto como um avião. O que quer dizer isso, né? É um sonho de corporeidade? O que isso significa e tudo mais? E nós não sabemos. Muitas vezes nós não sabemos. Às vezes é evidente pela historicidade da pessoa. Quer dizer, muitos contextos vão fugir. Isso é natural, vocês não precisam ficar preocupados por isso. Outros muitos virão, muitos. Eu separei aqui um trecho, um texto muito interessante. Aliás, eu não consegui ler tudo hoje porque não deu tempo de trabalharmos tudo. Marilene Schmarczek. O nome do texto dela é Sobre Vidas. Olhem o que a Marilene nos conta. Vai ser bem diferente do que a gente viu até aqui, mas eu explico logo em seguida. Conseguira uma vaga no estacionamento. Deixara a chave na ignição. O manobrista puxou conversa dizendo: um temporal está previsto para as próximas horas. Levo medo do vendaval provocar estragos no telhado de zinco, danificado pela última ventania. Jorge concordou, olhando para o teto, mas sem dar muita atenção ao homem, que agora entrava em seu carro. Saiu na direção indicada por Maurício. Era a primeira vez que saía para atender a necessidade do filho. Caminhava com certa rapidez pela rua escura e sem viva alma. Um silêncio parecia persegui-lo. Olhava para trás, mas nada, não havia ninguém. Acelerou o passo, atravessou a avenida, também vazia aquela hora da noite. Dali, deveria seguir uns 300 metros. Os galpões de armazenamento pareceram-lhe gigantescos. Em ambos os lados da rua, viu ao longe alguns relâmpagos arriscar o céu, iluminando. Jorge arrepiou-se ao sentir que chegara ao local indicado. A pequena casa lhe estava. Surpreendeu-se, pois pensava encontrar uma maloca, mas era uma linda pousada antiga, cercada por um grande pátio. Com a pouca luz vinda dos fundos, pôde ver que deveria ter sido uma linda residência. Titubeou antes de empurrar o portão. Não via ninguém ali. O ferro rangia à medida que ele forçava a abertura e conseguiu passar. Percebeu um vulto vindo do lado direito, contrário à sua entrada. Disse as palavras orientadas por Maurício e a mulher pediu que a seguisse. O corredor pareceu-lhe infinito, até chegarem à porta entreaberta que formava o facho de luz. Dentro da pequena peça, viu um franzino homem com o rosto oculto por um boné. A mulher o fez entrar e se postou atrás dele. Bem, isso que eu li para os senhores parece muito uma daquelas crônicas de suspense, né? De Hitchcock. Parece uma introdução dos filmes de Hitchcock. Ou então aquela fase do Woody Allen, a fase londrina do Woody Allen, né? Que ele gostava muito dos fogs que ele fazia, bem diferente da fase espanhola e italiana. Enfim. Mas isso aqui que eu mostrei para vocês, o propósito, ele é bem pontual. Algumas pessoas, elas vão pontuar a corporeidade delas, não por elementos como nós vimos há pouco, da menina, do hospital, do rapaz do Hemingway com a perna dele, mas pelos contextos. Lembrem da categoria lugar, que alguns colegas confundem achando lugar é onde a pessoa vive. Não, não é. É como ela está sensorialmente onde ela vive. Então, lugar não é Porto Alegre, São Paulo, Montevidéu. Isso não é lugar. Lugar é como a pessoa está nesses locais, como ela se sente, como ela está sensorialmente nesses locais. Por isso que na corporeidade, muitas pessoas, na impossibilidade de tratar, primeiro do corpo médico aristotélico, hoje não tanto, né? Na época em que vivemos, mas há poucas décadas era muito difícil uma pessoa poder tratar abertamente de certas questões da corporeidade aristotélica. Por conta disso e do que decorreu daí, muitos descrevem seus elementos proprioceptivos e somáticos a partir de como estão no ambiente. Então, numa crônica como essa que eu li da Marilene, essa pessoa, se isso que ela está nos contando, e por favor, se isso que ela está nos contando corresponde à corporeidade dela, ela pode estar nos dizendo como ela se sente, como ela se situa, como ela vivencia, do ponto de vista de uma organicidade, o ambiente, sua corporeidade. Assim como alguns vão descrever o sol de Toscana, alguns vão descrever isso que vocês viram. E aí é que é muito interessante. O que se desencadeia numa corporeidade como esta tem a ver quase que sempre, com as exceções de praxe, a isso que a pessoa está nos determinando. Exemplo, num contexto desse que eu li para vocês da Marilene, é muito improvável que você vai encontrar o sol de Toscana. É muito improvável que você vai encontrar crianças rindo e brincando com seus cachorrinhos à luz do dia. Há até uma impossibilidade da narrativa, porque é noite, porque não há luz, porque é tudo, ele acha que está sendo seguido e tudo mais, não combina, não dá, o texto quebra. Okay? Não há como compor isso. A não ser, claro, nas exceções, como por exemplo, uma narrativa surrealista, cubista, mas aí estamos tratando de outra coisa. Outra coisa não é tema para isso que estamos vendo aqui. Ou seja, muitas vezes compreendendo isso, você compreende a natureza daquilo que pode se instaurar e estabelecer interseção com isso que ele está narrando ali. Ou seja, olhem como é bonita a questão da corporeidade, como ela se espalha pelo horizonte, o manancial dos recursos que nós temos para poder tratar, para poder do ponto de vista da filosofia clínica, estabelecer contatos conectivos, melhorias. Por exemplo, esse senhor, talvez ele se sentisse mais tranquilo se tivesse alguém caminhando com ele. Talvez numa conversação do filósofo clínico com ele, isso possa ser sugerido. Quem estaria caminhando com ele? Não é? Ou então um encontro talvez não precisasse ser nessa casa, não nessa hora, não nesse dia, não com essa luz, mas num parque, a luz do dia. Será que a corporeidade dele comportaria isso? Será que o conteúdo a ser tratado não se perderia? Será que não se confirmaria e aprofundaria? A resposta, não sei, teríamos que ver. Cada caso é um caso, cada corporeidade é única. Chegamos aqui ao final da nossa breve aula de hoje.